Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação, Joel Scala.
Olá, eu sou Joel Scala e começa agora pela Rede USP de Rádio, o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Olhar da Cidadania destaca...
No programa de hoje, vamos falar sobre suicídio e saúde mental na pandemia, com a psicóloga Karina Okajima e o psiquiatra Miguel Ângelo Buarati. De acordo com o relatório da Organização Mundial da Saúde, divulgado em 2019, 800 mil pessoas se suicidam no mundo todos os anos, o equivalente a uma morte a cada 40 segundos. When your day is long. Como acontece toda semana, contamos com a participação dos professores da USP, Marcos Pérez, da Faculdade de Direito, e Christian Ducker, do Instituto de Psicologia, colunistas do Olhar da Cidadania.
Olhar da Cidadania. Apresentação, Joel Scala, na Rede USP de Rádio.
Karina Okajima é psicóloga e psicoterapeuta, pós-doutora pelo Programa de Pós-Graduação em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano pela Universidade de São Paulo. É coordenadora da pós-graduação em Suicidologia, Prevenção e Pós-Venção, Processos Autodestrutivos e Luto da Universidade Municipal de São Caetano do Sul e do Programa REISE, Ressignificações e Acolhimento Integrativo do Sofrimento Existencial. Olá, Karina, seja bem-vinda ao Olhar da Cidadania.
Olá, Joel. Muito prazer em estar com você novamente. Agradeço a oportunidade.
Miguel Ângelo Buarati é médico psiquiatra da infância e adolescência e professor do curso de pós-graduação em Suicidologia Analítica do Instituto Ânima, de Ribeirão Preto. Tudo bem, Miguel? Obrigado pela entrevista.
Obrigado, Joel, pela oportunidade.
Na sociedade moderna, como na antiga também, o suicídio é um tabu. Como abordar esse tabu na sociedade brasileira, que é o suicídio, além do Setembro Amarelo? Começo com você, Karina.
Eu acredito, e é uma fala que eu tenho, até por uma convicção, que, na verdade, a prevenção do suicídio ela precisa ser prática diária. Então, como abordar, né? Trabalhando, falando, né, oportunizando do jeito que vocês estão nos dando a oportunidade de falar sobre esse assunto, né, para a gente, inclusive, tentar minimizar. Eu sei que a gente não vai conseguir tirar totalmente o estigma, porque isso leva tempo, mas algum tempo atrás não se falava de câncer, e hoje em dia a gente tem várias campanhas, então é na mesma trajetória que eu quero abordar o caminho da prevenção do suicídio. Né, a gente falando, trazendo e criando espaços para que, sobretudo, a gente possa trazer um convite para a gente realmente acolher o sofrimento existencial. Se existe algum vilão, e a gente sabe que o suicídio é multifatorial, né, então, se existir algum vilão, é o sofrimento existencial. Agora, você pode me falar o que provoca sofrimento no humano, né? Várias situações.
Por isso, várias situações.
Não pode apontar uma visão, uma perspectiva reducionista. Então, sempre eu endosso que o suicídio deve ser compreendido de forma multifatorial.
Miguel, aumentou o número de suicídios durante a pandemia. São vários os fatores, mas o que tem contribuído é o isolamento social?
Com certeza, Joel. O isolamento social ele desencadeou uma série de... uma reação em cascata de... onde as pessoas passaram a não ter mais as relações, não conseguiam ter o seu dia preenchido por coisas que lhe traziam prazer e começaram a adoecer das mais diferentes formas. O suicídio, apesar de ele ter uma forte ligação com a doença mental, ele não é provocado somente pela doença mental. Muitas pessoas não estão deprimidas e se suicidam por estarem com uma doença terminal, por exemplo. Elas não necessariamente estariam deprimidas, mas elas estão em sofrimento. Então, o isolamento social aumentou o sofrimento. Como a própria Karina disse, o suicídio tem uma relação direta com estágios de sofrimento humano. Cada pessoa vai reagir de uma determinada forma. Por isso que não dá para a gente fazer um padrão para todo mundo. Cada um vai ter um momento em que esse sofrimento vai se tornar tão insuportável que ela não vai ter saída, ou vai buscar uma saída ligada à autodestrutividade.
De acordo com o relatório do Centro de Valorização da Vida, o CVV, realizado em 2017, a cada suicídio, de 6 a 10 pessoas são diretamente impactadas, sofrendo consequências difíceis de serem reparadas. Como cuidar das pessoas que ficam? Existe um preconceito contra o luto das famílias de pessoas que se suicidaram? Karina.
O luto por suicídio é extremamente diferenciado em relação a outros lutos causados por outras causas de morte. Por quê? Porque a gente inclui, precisa olhar para essa questão, que é uma questão da pós-venção, que são todas as ações que a gente faz, pra, inclusive, para minimizar os impactos de um suicídio, que já é uma morte que é muito violenta, então traz realmente muitas situações, aí, inclusive traumáticas, para o enlutado. Então, uma das coisas que a gente precisa apontar como especificidade do luto por suicídio são os sentimentos de impotência, de culpa e de vergonha, principalmente. Principalmente porque a gente entende que a morte por suicídio traz uma demanda, porque violenta, inclusive, o nosso instinto de sobrevivência. Então, é uma situação que afronta, né, a nosso instinto de sobrevivência e traz muita culpa, principalmente para quem é enlutado. Então, nós temos lá no Instituto Sete Sapiens um grupo de acolhimento ao luto por suicídio, né, o grupo transformador em amor. Né? Então, eu quero trazer uma marca deste grupo que é especificamente para acolhimento de enlutados por suicídio, porque nós acreditamos sobre a necessidade, primeiro, de uma oferta de um espaço para esses enlutados, e segundo, né, é uma forma da gente incentivar, inclusive, as políticas públicas a falar sobre a prevenção e a pós-venção, né, sobre a inclusão das políticas públicas de espaços para os enlutados por suicídio, porque a gente sabe que uma das coisas que eu trouxe como conclusão da minha tese de doutorado é a pergunta: quem mata quem quando um suicídio acontece? Então, todas as vezes que a gente se vê impactado, a gente entra numa montanha-russa enorme de sentimentos e confusos. Então, por isso que a gente precisa cada vez mais valorizar esses espaços para os enlutados por suicídio.
Miguel, a cada suicídio, de 6 a 10 pessoas são diretamente impactadas. Como evitar o sofrimento das pessoas que ficam?
Não é evitar, Joel, a gente vai cuidar desse sofrimento, porque evitar é humanamente possível, porque o sofrimento ele é real, concreto, e como a própria Karina reforçou, tem uma qualidade específica. Dificilmente uma pessoa que perde um filho por suicídio não traz no olhar do outro e no próprio olhar um sentimento de culpa. Quem que foi o responsável por ele morrer? Então fica se procurando essa investigação que é extremamente dolorosa. Então evitar não tem como, o que a gente vai fazer é todo tipo de ação para cuidar dessa pessoa, porque uma questão muito importante é que o suicídio ele tem um efeito dominó. É muito frequente, por exemplo, como eu trabalho com criança e adolescente, a gente fica muito atento aos irmãos quando um adolescente se mata, de avaliar riscos dos irmãos que ficam, porque os pais ficam tão impactados, deprimidos, enlutados, que às vezes eles perdem um olhar para o outro filho que muitas vezes está em sofrimento e com a morte daquele irmão, por exemplo, ele entra num sofrimento maior. Então é muito frequente acontecer uma coisa em cadeia. Então, a prevenção vai ser nesse sentido, não de evitar o sofrimento, mas de garantir o cuidado dessas pessoas pelo tempo que for necessário.
É atenuar a culpa?
Sim, também. Atenuar a culpa, buscar um espaço, porque não adianta, o sofrimento ele vai existir e é um buraco que sempre vai fazer parte da vida daquela pessoa. O que ela precisa é colocar em um lugar que dê para ela continuar vivendo. A vida precisa seguir em frente, mas essa dor ela precisa ganhar um espaço dentro do indivíduo para que ele consiga seguir em frente. Cada um vai ter um tempo, tem gente que vai levar meses, tem gente que vai levar semanas, tem gente que vai levar anos, depende da relação que você tinha, do sentimento que você carrega.
Karina, a culpa está muito relacionada pelo motivo do que a pessoa se suicidou. Por que as pessoas se matam, Karina?
Essa é uma resposta extremamente espinhosa, meu querido, porque a gente não tem uma única resposta, né? Porque lembra que o suicídio é multifatorial, então a gente talvez nunca encontre uma única resposta para conseguir compreender, né, a intenção de alguém se matar. Tanto é que quando eu trabalho, faço os trabalhos de pós-venção, né, que é acolhimento ao luto por suicídio, eu entro com esta frase: a verdade vai embora com aquele que se matou. Né? Então, assim, por que uma pessoa se matou? Eu não consigo te dar uma resposta, mesmo estudando vários anos da minha vida, tá? Porque não existe uma única resposta dessa única motivação. Tá? Porque a gente tem que entender que as histórias são multifatoriais, elas são diversas, existem vários, e isso é uma aprendizagem que eu tive com Maria Júlia Kovács, que foi a minha orientadora do doutorado e pós-doutorado, que ela fala do suicídio no plural, tanto é que são vários suicídios, porque são vários tipos, existem os tipos impulsivos, os tipos planejados. Então, assim, para você ver a diversidade e o espectro amplo da tua pergunta, né? Que a gente não pode ser reducionista. Agora, uma das coisas que a gente precisa realmente atentar, né? Que é essa capacidade do ser humano trazer outras formas de enfrentamento sem ser o suicídio. E eu não estou falando isso como uma espécie de julgamento. É que a pessoa que tentou o suicídio, ela vislumbrou que seria uma solução, né, de todos os problemas dela e de todo o sofrimento dela. Então, uma das coisas que a gente tem que trabalhar na prevenção é ampliar as possibilidades existenciais para a pessoa conseguir lidar com os problemas e as adversidades. Por isso que o programa RAISE significa ressignificação de percepção e acolhimento integrativo desse sofrimento existencial. Porque é um programa cujo objetivo é gerenciar as crises. E quem de nós não temos crises, não é? Então, a gente sempre tem que entender que a vida vale muito mais a pena, né? E que a morte talvez não seja uma solução, principalmente quando a gente está enfrentando dificuldades.
E para criar novos momentos na nossa vida, a gente precisa tocar em frente. Tocando em frente é a música do Almir Sater. A canção foi composta por Almir Sater e Renato Teixeira e foi gravada pela primeira vez por Maria Bethânia em 1990, do século passado, em seu álbum de 25 anos. A canção ganhou prêmios de canção do ano na categoria especial e de melhor canção na categoria MB, do prêmio Sharp de 1991. É a sua escolha, Karina. Precisamos tocar sempre em frente.
Sempre, porque eu tenho um mantra: se tem vida, tem jeito. Então, por isso, a gente sempre tem que tocar em frente, apesar de todas as nossas dificuldades.
Ando devagar, porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe. Eu só levo a certeza de que muito pouco eu sei. Nada sei. Conhecer as manhas e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Penso que cumprir a vida seja simplesmente compreender a marcha e ir tocando em frente. Como um velho boiadeiro levando a boiada, eu vou tocando os dias. Pela longa estrada eu sou, estrada eu vou. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, é preciso paz pra poder sorrir, é preciso chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora. Um dia a gente chega, no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor pra poder pulsar, É preciso paz para poder sorrir. É preciso chuva para florir. Ando devagar porque já tive pressa e levo esse sorriso, porque já chorei demais. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser feliz.
Na Rede USP de Rádio, Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor.
Hoje conversando sobre suicídio e saúde mental na pandemia com a psicóloga Karina Okajima e o psiquiatra Miguel Ângelo Buarati. A Organização Mundial de Saúde, a OMS, alertou em 2019 que a taxa de suicídios a cada 100 mil habitantes aumentou 7% no Brasil, ao contrário do índice mundial, que caiu 9%. Os dados comparam as mortes autoprovocadas registradas pela organização em 2010 e em 2016 em diversos países do mundo. Por que o Brasil vivencia um cenário oposto ao da boa parte do mundo?
Joel, eu vou fazer uma especulação, mas eu acredito que havia uma subnotificação. Isso por quê? Porque muitos planos de saúde não cobriam casos de suicídio. O suicídio era subnotificado dentro das instituições. E a assistência médica para o atendimento do suicídio ainda é muito precária. Você não tem setor de psiquiatria na maioria dos serviços grandes de emergência. E, normalmente, quando você não tem, o atendimento é sempre precarizado. Ou seja, você pega, por exemplo, um paciente que dá entrada na clínica médica por uma intoxicação exógena, muitas vezes a avaliação psiquiátrica não acontece e, com isso, fica subnotificado. Quando a gente fala em números de Brasil, a gente tem que pensar que nós temos vários países aqui dentro. Então, a gente precisaria setorizar. Então, um dos fatores, com certeza, entra a questão econômica, questão cultural.
O que a gente pode dizer com certeza é que os jovens estão se matando mais aqui no nosso país.
A gente está tendo um caso muito de aumento entre jovens e entre idosos também. A perspectiva de vida, de aumento da vida, tem dado também um aumento nos casos de suicídio na terceira idade. Então, a gente está tendo um aumento por motivos diferentes em jovens e em idosos.
Diante desses índices, Miguel, não era necessário uma política pública especial para atender o idoso e o jovem?
Com certeza, João. A gente precisa de serviços especializados em cada faixa etária, porque em cada momento da vida a gente está vivendo questões totalmente distintas. O motivo do idoso se matar não é o mesmo do jovem. O jovem se mata por questões, por exemplo, da impulsividade ou por problema com droga. O idoso se mata pela solidão, por doenças degenerativas. Então, são motivos distintos, então você precisa de ações distintas.
Marina, eu quero ouvi-la. Nesse seu trabalho que você faz como coordenadora, o que você tem identificado nas pessoas ultimamente em relação ao suicídio?
Ele vai mudando só de cenário e de faceta, mas o sofrimento é comum ao ser humano. Né? Então, na pós-graduação em suicidologia, a gente tem algumas direções em relação à grade curricular. Então, eu fiz questão de abarcar a maior parte dos grupos de vulnerabilidade. E aí, então, temos uma matéria sobre suicídio adolescente, suicídio em idosos, né? Pessoal LGBTQIA+. A gente tem migrantes e refugiados, a gente tem negros. Então, você vê que assim, a grade ela foi cuidadosamente desenhada. Né? Nós temos 50 professores que compõem o corpo docente e que isso, para o Brasil, é uma situação bem diferenciada, porque eu invisto e tenho uma crença no trabalho psicoeducativo, do acolhimento do sofrimento existencial, Joel. Então, a minha preocupação realmente foi desenhar, né, e trazer pessoas de diversas profissões. Então, uma das coisas diferenciadas na nossa pós-graduação é que nós temos médicos, tais como o doutor Miguel, que está aqui me dando o privilégio de estar comigo nessa entrevista, mas a gente tem psiquiatras, a gente tem psicólogos, temos advogados, enfermeiros, então, assim, temos educadores, psicoeducadores também. Isso quer dizer que a gente tem uma grade curricular com profissionais experientes nas áreas que eles estão, né? Então, eu só procurei convidar, primeiro, os bons amigos, para fazer parte desse corpo docente, e pessoas que eu sei que colocam a mão na massa, que é isso que é o diferencial. Quando você pergunta para o Miguel se existiria uma necessidade de fazer políticas públicas diferenciadas, é isso que eu me preocupo, em fazer, né, uma política pública que abarque todas as diversas necessidades do ser humano. E cada um tem uma especificidade. Então, o meu sonho de consumo, que sempre foi, né, trazer uma possibilidade de habilitar profissionais, seja lá de qualquer área, porque a gente aceita também, né, profissionais não somente da área da saúde, mas a gente aceita pessoas que queiram fazer a diferença, né, na sociedade brasileira, né, para trazer essa proposta de prevenção e pós-venção do suicídio e dos comportamentos autodestrutivos.
Vamos dar uma pausa na nossa conversa com a psicóloga Karina Okajima e o psiquiatra Miguel Ângelo Buarati, para ouvir o professor Marcos Pérez, colunista do Olhar da Cidadania.
Olá, Joel e ouvintes da Rádio USP. Foi meio de repente, meio sem o governo federal querer, mas a Lei Geral de Proteção de Dados entrou em vigor. Há cerca de 2 anos, eu comemorei aqui no Olhar da Cidadania a aprovação dessa lei, apelidada de LGPD. E somente agora, pelo fato do Senado rejeitar uma medida provisória que pela segunda vez adiava o início da vigência da lei, ela passa a valer plenamente. Mas por que a LGPD é importante? Basicamente por 2 motivos. Primeiro, porque se volta a proteger as pessoas, a privacidade das pessoas, o direito das pessoas sobre os seus dados pessoais. Segundo, porque ao regulamentar a proteção de dados pessoais, a legislação brasileira dá segurança também àquelas empresas que desejam realizar negócios legais a partir da utilização dos dados pessoais alheios. A lei, portanto, protege o indivíduo e, ao mesmo tempo, possibilita que o grande mercado dos dados pessoais se instale no Brasil, mantenha-se no Brasil, realize investimentos no Brasil. Hoje, empresas entre as que mais crescem e que mais produzem lucros no mundo atuam no mercado de dados pessoais. Armazenam dados sobre nosso comportamento, nossos bens, nossa identificação pessoal, nosso padrão de consumo, etc. Dizem que a cada ano, os dados colhidos nas redes sociais ou a partir de equipamentos que todos nós usamos, como telefones celulares e relógios para a prática de exercícios físicos, correspondem a todos os dados armazenados a nosso respeito em toda a história anterior da humanidade. E esse aumento é constante, não para. Além de armazenar os dados, as empresas tratam esses dados, cruzam as informações e realizam inferências sobre cada um de nós. Inferências que possibilitam desde o aumento de vendas de um determinado produto ou o impulsionamento de notícias e mensagens até o estímulo ao que devamos ler, escutar e assistir ou com quem devamos fazer contato nas redes sociais por afinidades identificadas a partir da utilização de algoritmos matemáticos. A lei cria regras para que todo esse movimento aconteça com preservação do direito que temos de livremente dispor de nossos dados pessoais. Alguns exemplos. Passamos a ter o direito de ser informados a respeito do uso de nossos dados e temos o direito de recusarmos-nos a ceder os dados para esse uso. As empresas de dados passam a ter o dever de adotar processos que assegurem a privacidade, isso é, a segurança contra o vazamento dos dados pessoais que elas manipulam. As pessoas passam a ter o direito, em determinadas situações, à anonimização de seus dados e até mesmo que esses dados sejam corrigidos e apagados, esquecidos, quando for de seu interesse. As empresas que usam dados pessoais passam a ter grandes responsabilidades sobre estes e passam a responder às autoridades pelo uso indevido ou abusivo, além de se submeter à fiscalização estatal. Também o poder público, ao utilizar-se de nossos dados pessoais, terá que observar condicionamentos e restrições. Esse é o novo ambiente jurídico criado a partir de agora com a vigência da LGPD. Muitos dizem que os dados estão para a economia do século XXI como o petróleo esteve para a economia do século XX. Creio que não há exagero nessa comparação e que justamente por esse motivo é absolutamente essencial que o direito regulamente a atuação das empresas, tendo em vista o interesse público na preservação deste novo direito fundamental, o direito à proteção de dados pessoais. Abraço a todos e até a próxima semana.
Obrigado, Marcos. Esse foi o professor Marcos Pérez, da Faculdade da USP, que volta na próxima semana.
Você está ouvindo O Olhar da Cidadania, um programa que debate e discute os direitos humanos.
Continuamos nossa conversa sobre suicídio e saúde mental na pandemia com a psicóloga Karina Okajima e o psiquiatra Miguel Ângelo Buarati. Esse mal-estar generalizado que existe na sociedade, Miguel, ele se ampliou durante a quarentena e tivemos um aumento de suicídios. Nesse momento, Miguel, quais as alternativas que a pessoa tem para reagir, já que ela está isolada, ela ficou isolada, pelo menos durante um bom tempo, isolada? Como evitar que ela suicide num momento como esse? Que ferramentas seriam importantes a gente passar para o nosso ouvinte a respeito dessas pessoas?
O primeiro passo é perceber que as pessoas estão isoladas de grandes grupos, mas elas se isolaram em pequenos grupos. E melhorar a comunicação e a relação dentro desses pequenos grupos, pai e filho, marido e mulher, avô e neto, se você consegue trazer para assim, olha, vamos tentar tornar esse pequeno grupo que precisou ficar isolado, que está há bastante tempo junto, o mais harmônico possível, tentar criar momentos de lazer, momentos de conversa, momentos de isolamento, porque as pessoas precisam, às vezes, ficar sozinhas com as próprias coisas. Então, melhorar o ambiente nas casas. Eu sempre falo que grupo de risco hoje não é idosos, grupo de risco é ser humano, pronto. Então, para a pandemia e também para o suicídio. Então, ser humano já é um grupo de risco. Então, esse seria um primeiro passo, melhorar a qualidade das relações nos pequenos grupos e tentar criar ambientes, né, situações. A gente está começando por um processo de flexibilização que não pode ser feito de uma forma atabalhoada, como tem acontecido, a gente viu isso recentemente nas praias, né? Mas a gente precisa criar alguns momentos, né? Criar, por exemplo, encontros virtuais. E eu acho que um fator importante é você ensinar as pessoas a se olharem. As pessoas são muito fora de si. E a pandemia te obrigou a ficar com você mesmo. Então, é buscar ajuda. Eu estou muito angustiado, eu não estou conseguindo mais ficar bem. Eu preciso pedir ajuda. Que ajuda? E muitas vezes são pessoas resistentes a buscar uma terapia, a procurar um atendimento psiquiátrico. Mas, às vezes, a pessoa começa a perceber que ela não está dando conta. Então, saber que todo mundo tem um limite, que a gente não precisa estar bem o tempo todo e que pode ser que a gente não esteja mais aguentando.
Você falou das praias, eu gostaria de repercutir com você. No último fim de semana, uma onda de calor levou as pessoas no Rio de Janeiro e aqui no litoral norte de São Paulo, as praias todas lotadas. Como se explica psicologicamente o comportamento dessas pessoas durante uma pandemia?
Eu acho que entra um pouco da negação ainda, uma sensação de proteção e um desespero. Eu acho que as pessoas estão muito cansadas. Eu vejo isso muito na prática clínica. Alguns colegas tem relatado a mesma coisa dos seus pacientes. É que a gente tem uma amostra viciada que é dos indivíduos em tratamento psiquiátrico, mas as pessoas estão muito cansadas. Então, bastou a sensação de proteção e o motivo, que é o calor, todo mundo esqueceu, negou, né? E a gente vai pagar esse preço daqui a pouco.
Segundo o relatório Saúde Mental, Nova Concepção, Nova Esperança, realizado pela OMS, sobre transtornos mentais, o risco de ser acometido pela depressão pode ser maior devido a fatores como a pobreza, o desemprego, doença física, problemas causados pelo uso abusivo do álcool e drogas. Karina, nesse momento de isolamento social, de pandemia, o adoecimento mental pode atingir principalmente as camadas mais pobres da população?
Não somente as mais pobres, mas o ser humano, como bem falou o Miguel. É uma questão do ser humano agora, porque quando a gente se viu ameaçado na nossa imunidade, isso eu achei muito interessante, né? E a gente teve uma constatação, primeiro, que a gente é vulnerável, que a gente não pode dar conta de tudo, por isso houve uma necessidade da gente ter esse distanciamento que muitas vezes foi social e físico, porque a gente foi obrigado a se distanciar. E nessa obrigatoriedade da gente se distanciar para preservar a nossa imunidade, a gente teve uma oportunidade de acessar a nossa humanidade. E eu acho que é isso que começou a acontecer, porque muitas vezes a gente ficou desesperançoso, até se sentiu um pouco mais traído, porque a ideia era a gente só ficar distanciado por 40 dias. Né? E depois aí começou a se estender, começou 40, mais de 2 meses, 3 meses, 4 meses, e a gente está num momento que a gente está praticamente 6 meses com essa situação de ameaça. Isso quer dizer que a gente se viu em muitas situações com muito medo, e o medo para alguns se tornou pânico. E aqueles transtornos mentais que já estavam acontecendo, estavam em evolução, né, eles aumentaram, exatamente porque as pessoas tiveram que se bancar, dar conta de si próprio, e tiveram muitos conflitos relacionais também, porque antes a gente conseguia dar uma fugidinha quando a gente brigava e fugia, né, a gente conseguia sair, e não, na pandemia a gente teve que se haver com as pessoas com quem a gente se relacionava, quer dizer, foi uma briga e uma batalha que nós travamos, felizmente nós conseguimos, só que a onda agora de adoecimentos mentais, e essa é uma coisa que eu comecei a antecipar, inclusive com o Miguel, que trazia alguns estudos para o nosso grupo, e por isso que em março nós ativamos um programa que se chamou, que é filho do programa RAISE, programa RAISE Somos Mudanças. Porque a gente preocupado com essa onda que nós estamos vivendo, e não é de se admirar que, obviamente, quando um ser humano é submetido ao desamparo, à incerteza, à insegurança, e a gente tem várias situações de desemprego, várias situações de mortes que aconteceram, então os números se tornaram nomes de conhecidos, infelizmente, então a gente ficou em luto, e obviamente a gente ia enfrentar o que nós estamos enfrentando, que é essa fase aí que a gente vai ter um agravamento dos adoecimentos mentais, né, e existenciais, e aí por consequência, infelizmente, um aumento expressivo dos números de suicídio.
Miguel, a Karina trouxe na nossa conversa um aspecto que eu achei muito interessante. Muitos relacionamentos afetivos foram questionados e terminaram, né, durante a pandemia. Somando com os abusos causados pelo álcool, as drogas, o desemprego, a pobreza, isso pode potencializar o caminho para a pessoa ao suicídio?
Sim, porque às vezes a pessoa não vê outra alternativa para o sofrimento em que ela entra. É interessante, Joel, porque o que eu percebi é que dos meus pacientes, aqueles que estavam graves e que melhoraram, eles estavam mais protegidos. Quem piorou eram aquelas pessoas que estavam no limite de adoecer. Sabe aquela coisa de você precisar se cuidar, mas você deixa para amanhã? Nesse momento, todo mundo precisou se rever rápido. Então, seria muito bom se as pessoas já estivessem fazendo terapia, meditação, atividade física, comendo direito. Só que as pessoas não vivem bem há muito tempo. E nesse momento, a pressão impactada, causada pela pandemia e pelo isolamento, fez com que quem estava se cuidando estivesse mais protegido. É paradoxal o que eu vou falar, mas os meus pacientes mais graves eram os menos graves no passado. Os mais graves estão melhores. Estão bem meditados, estão em terapia, já estão se cuidando.
Agora vamos ouvir o professor Christian Ducker com a sua coluna sobre comportamento.
Comportamento, com o professor Christian Ducker.
Eu gostaria um comentário breve seu sobre os profissionais da área de saúde que estão na linha de frente, enfrentando o coronavírus e arriscando a própria vida.
Então, a pandemia ela criou uma situação em que todos fomos afetados por uma mesma experiência, mas fomos afetados diferentemente. Alguns com mais recursos, alguns com mais vulnerabilidades, outros com engajamento direto, como é o caso dos profissionais de saúde. E acompanhei vários durante esse tempo e vi como eles atravessaram situações caóticas de trabalho, inicialmente sem EPIs, sem máscaras apropriadas, com falta de insumos, mas mesmo assim se desdobraram em jornadas de trabalho absolutamente extensas, por baixo de roupões extremamente aquecidos, com condições limites para executar as suas ações. De fato, no começo a gente temeu pela formação de uma narrativa de heroísmo, que muitas vezes faz mal às pessoas, faz com que as pessoas transgridam seus limites, se exponham a riscos. Mas o que a gente foi vendo ao longo do processo, até pela sua extensão, é a importância da persistência, da permanência num dever ético de agir, que ultrapassa as conveniências, que ultrapassa os louros narcísicos que a gente pode se criar, e que colocou esses profissionais diante de uma experiência que, tenho certeza, vai acompanhá-los o resto da vida. Uma experiência que é de encontro com os limites da nossa potência, que é de redução da nossa impotência, que é de aceitação da nossa impossibilidade, e que resitua todos aqueles que trabalham no SUS, todos aqueles que estão sendo sucateados nos nossos sistemas de saúde, como sujeitos da ação de cuidar e reconciliados, muitos deles, com o desejo que os levou a essa prática, a essa profissão tão difícil. Então, eu acho que a gente precisa pensar assim como um trabalho de luto reparador, de luto em relação àqueles que se foram, e tantos profissionais de saúde, enfermeiros, enfermeiras, majoritariamente negros, foram mortos no enfrentamento dessa Covid, e a eles é preciso guardar um luto especial, é preciso pensar um lugar na história.
Esse foi o professor Christian Dunker, meu parceiro de agora e de sempre.
Comportamento com o professor Christian Dunker.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre suicídio e saúde mental na pandemia com a psicóloga Karina Okajima e o psiquiatra Miguel Ângelo Buarati. Uma pesquisa realizada pela Comunica que Muda, divulgada pela Folha de São Paulo, apontou que as publicações nas redes sociais sobre suicídio no Brasil cresceram durante a pandemia. Apenas em maio de 2020 foram 103.923 menções ao tema. No Twitter, no Instagram, no YouTube, todos aumentaram. E esse aumento foi de 6,3%. Essa quebra de tabu até é uma explicação histórica importante. Até os anos 60, 70 do século passado, os próprios veículos de comunicação evitavam tocar no assunto, guardando a impressão de que falar sobre o assunto podia divulgar o suicídio e aumentar o número de pessoas que iam buscar essa alternativa. Isso mudou. Nos anos 90 começou a se falar, e agora nós estamos vendo que, em massa, as redes sociais estão tocando no tema. Isso é muito importante, né, Karina?
Totalmente importante, até porque, assim, há algum tempo atrás, e mundialmente, né, um dia que é conhecido como o dia de prevenção é dia 10 de setembro. E aqui no Brasil a gente tem um mês de setembro amarelo. E aí, então, a minha ideia, né, é realmente convidar todos a entender que tem que ser realmente uma prática do cotidiano. Ou seja, a prevenção tem que acontecer diariamente. Então, cada vez mais, felizmente, eu estou vendo uma expansão e um interesse maior da gente cuidar desse assunto. E acho muito importante. Eu espero realmente e tenho realmente uma grande esperança para que a gente consiga mobilizar, né, o pessoal lá de cima para as políticas públicas, para que a gente possa incluir essa temática tanto de prevenção quanto de luto por suicídio, necessário para realmente a gente conseguir minimizar e diminuir os números, não evitar, mas diminuir os números de suicídio e de processos autodestrutivos aqui no Brasil.
Qual é o perfil do suicida?
Não tem um perfil, né? O que a gente pode pensar é que são vários sinais de alerta, e se eu puder falar tudo para sintetizar, para te agradar um pouquinho, Joel, a gente pode falar, é aquele que sofre. Isso quer dizer que provoca uma certa, né? As pessoas falam, mas todo mundo sofre.
Mas todo mundo sofre, exatamente, que eu ia te falar. Todo mundo sofre na sociedade. É um mal-estar generalizado.
Por isso que a gente não pode também generalizar. E por isso que a gente não pode apresentar somente um perfil. Então, quando você me fala, todo mundo sofre, a gente precisa tentar entender e atrelar onde dói para cada ser humano. E aí eu acho que é uma compreensão muito importante que a gente tem que dar, porque essa ideia que todos sofrem da mesma maneira, isso é extremamente errado, inclusive traz um estigma maior, porque se todo mundo sofre igual, então o remédio seria, né, todo mundo se tratar igualmente, não tem isso. Nós, principalmente da área da saúde, a gente precisa entender que a gente não pode colocar os adoecimentos existenciais numa forminha, porque a gente não tem bula de remédio, não é, Miguel? E eu acho que é importante você trazer...
Miguel, você concorda com a fala da Karina? Não existe um perfil do suicida?
Qualquer pessoa pode ter esse comportamento em algum momento da vida, a depender de vários fatores. Primeiro, a situação que ela está vivendo, os recursos que ela dispõe. Então, por exemplo, a gente tem os grupos de risco. Vamos dar um exemplo bem claro. A população LGBTQ+, é uma população de risco. Transsexual é um indivíduo de risco, por quê? Pelas condições em que ele está inserido. Então, mas não quer dizer que ele vai se matar e o outro, que está totalmente estruturado. Porque, às vezes, a gente passa por momentos de dificuldade e a gente não encontra soluções. Então, tem a situação que aumenta o risco, tem o grupo, né, os grupos dos excluídos, os indivíduos que não têm acesso à cultura, que não têm acesso à saúde, que não têm acesso à educação, são fatores de riscos que vão se somando. Né? A faixa etária, né? Como eu falei, os extremos de vida são faixas etárias importantes, mas você pega, por exemplo, um adulto como nós, ativo, vamos dizer, a gente acaba um relacionamento difícil e fica desempregado, é um momento de risco. Então, as pessoas ficam muito querendo pegar padrões estereótipos como se fosse, assim, algo que desse para taxar. Por isso que muitas vezes você é pego de surpresa, mas a pessoa não deu nenhum indício, porque ela tinha uma vida funcional, ela tinha uma história de vida, e só porque ela passou por esse problema, a gente não sabe o que estava por dentro. Muitas vezes existe aquele processo que vai acontecendo ao longo da vida dela.
Karina falou que o que provoca o suicídio é o sofrimento. Que estágios do sofrimento nos leva ao suicídio?
Tem um sintoma de risco bastante importante, que é a desesperança. Então, se você está num nível de sofrimento intenso, em que você não vê saída, tem um fator preditivo bastante alto, a desesperança. Um sofrimento intenso onde você não tem acesso a nenhum tipo de recurso para ser ajudado. Ou quando você percebe que não tem outra alternativa. Um caso clássico, né, daquele ator, o Robin Williams, ele tinha já um problema de saúde, ele era etilista, mas ele estava estável, mas ele, pelo que eu estava lendo, ele estava com uma doença degenerativa. É um fator de risco na faixa etária dele. Então, tudo depende. A gente precisa somar os fatores, mas a gente não pode descartar. Ah, ele não tem nenhum fator de risco. É que nem no caso do Covid, né? Achar que não tem fator de risco e morre uma criança saudável, sem nenhum tipo de patologia. Então, a gente precisa ficar atento a todo tipo de sinal. E isso, eu acho que é um ponto importante que a Karina trouxe na questão da formação, porque a formação não é específica para profissional de saúde. Todas as pessoas que lidam com gente precisam saber lidar com o suicídio. E o suicídio não deveria ser trabalhado só nesse momento, ele tem que ser trabalhado o ano todo, porque a pessoa entra em momentos difíceis, no final do ano, às vezes na época do aniversário, na época de aniversário de luto de algum ente da família.
Ô, Karina, é preciso que os profissionais da área de saúde compreendam o nível de sofrimento que a pessoa está e a possibilidade dela se matar ou não. Profissionais da área de saúde já estão mais capacitados? Porque a gente tem exemplos do passado de que eles não compreendiam também porque as pessoas tentavam se matar.
Ainda não. Eu posso falar que nós estamos caminhando e a minha esperança é realmente com essa pós-graduação em suicidologia. Para você ter ideia, Joel, nós fechamos a primeira turma que começou em setembro do ano de 2019, nós começamos com 75 pessoas e a gente já está, nós começaríamos agora em setembro, né, que é neste mês, começaríamos agora a segunda turma que já estava prevista com 75 pessoas. Mas, em virtude da pandemia, nós postergamos, porque essa pós-graduação é 100% presencial. E uma das grandes insistências que eu tive, porque eu fui na contramão da educação, né? Porque eu estava sendo, inclusive, cobrada, né, para fazer uma pós-graduação EAD, porque a discussão era, quem sabe IAD, a gente poderia receber um maior número de pessoas. Mas eu fiquei surpresa, e aí a presença das pessoas, porque a gente tem pessoas de todo o Brasil vindo para São Paulo, porque esta pós-graduação acontece em São Paulo, né? E aí de todas as regiões brasileiras que se preocupam com isso. Então, assim, isso foi constatação do quanto, primeiro, cada vez mais o ser humano precisa da presença sensível, da presença constante, e nada melhor do que o tete-a-tete. Agora, mais do que nunca, porque a gente está vivendo, né, as nossas relações virtualmente, inclusive essa entrevista está acontecendo de forma virtual. Então, a gente se tornou mais sedento e saudosista para a gente estar juntinho. Então, em fevereiro, né, a gente vai iniciar a segunda turma e a gente já tem uma lista de espera bem grande para a terceira turma. Só estou dando uma palhinha de como que é importante realmente esse convívio com várias pessoas. E aí eu não vou falar profissionais da saúde, pessoas que se preocupam em acolher o sofrimento existencial. Se a pessoa quiser cuidar dessa seara, tá, vai ser muito bem-vinda. E realmente, essa realmente foi sempre a minha esperança e meu sonho, né? De ter uma menina, filha de uma pessoa que se matou, que chegava no hospital e ouvia dos profissionais da saúde: Dona Yoko, de novo a senhora tentando suicídio? Da próxima vez a senhora tenta de um jeito mais efetivo para fazer com que a gente não perca tempo com a senhora?
E ninguém explicava por que que ela estava fazendo aquilo.
Né? Exato, e para quê, né? Na verdade, essa foi a ferida que acionou, e eu fico muito feliz de poder ter a oportunidade de agora não estar sozinha na jornada da prevenção, né? E temos várias pessoas que se preocupam com isso.
Vamos agora com a reportagem da ONU News, parceira de conteúdo do Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. De Nova York, as informações.
A Organização Mundial da Saúde, OMS, realizou um estudo com 105 países para conhecer os efeitos da pandemia sobre o atendimento durante a crise. Segundo a agência, 90% dos países pesquisados reportaram interrupções nos serviços de saúde por causa da Covid-19. A pesquisa foi realizada com base em dados coletados entre março e junho. Dentre os atendimentos suspensos, estavam exames de rotina e seletivos. Já os exames preventivos contra câncer e terapia antirretroviral para pacientes com HIV sofreram cortes críticos e perigosos para a população afetada. Os países de rendas baixa e média foram os mais atingidos. O diretor-geral da OMS, Tedros Ghebreyesus, diz que a pesquisa mostra as falhas dos sistemas de saúde e informa sobre novas estratégias para melhorar o setor durante e após essa pandemia. Segundo ele, a Covid-19 deve servir de lição para todos os países de que a saúde não é uma questão de escolha e que o mundo deve se preparar melhor para emergências ao mesmo tempo que segue investindo no setor. O estudo mostra que, em média, os países tiveram interrupções na metade de uma série de 25 serviços primários, incluindo vacinação de rotina, diagnósticos de doenças não transmissíveis e tratamento em quase 70%. Serviços de planejamento familiar e contracepção foram afetados em 68%, seguidos de tratamento para distúrbios mentais e câncer. Alguns países também notificaram suspensões no diagnóstico e tratamento da malária, tuberculose e tratamento antirretroviral. Outras áreas, como cuidados odontológicos, foram suspensas com base nas medidas do governo. A OMS afirma que essas lacunas devem provocar efeitos de curto e longo prazo sobre os pacientes que ficaram sem atendimento. A pesquisa mostra ainda que serviços vitais foram suspensos em um quarto dos países com emergência 24 horas, que foram afetadas em 22%, seguidas de transfusão de sangue em operações de emergência. Da ONU News em Nova York, Mônica Grayley.
Você ouve na Rede USP de Rádio Olhar da Cidadania. Apresentação Joel Scala.
Agora vamos ouvir um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que faz parte da campanha do Observatório do Terceiro Setor. Direitos humanos são direitos de todos.
Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades, todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. Esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas.
Direitos humanos são direitos de todos.
Continuamos com o Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje conversando sobre suicídio e saúde mental na pandemia com a psicóloga Karina Okajima e o psiquiatra Miguel Ângelo Buarati. Como tudo que amedronta, o suicídio é evitado pelas pessoas, mas o efeito provocado pelo silêncio é devastador e se prolonga por uma cadeia de sofrimento. Ele impede quem pensa em tirar a própria vida de expressar suas angústias, incapacita amigos e familiares de abordar o assunto diretamente. E, por fim, alimenta a dor dos que perdem alguém para o suicídio. Trecho do livro Suicídio Futuro Interrompido, Guia para Sobreviventes, da jornalista Paula Fontinelli. Parece muito fácil falar, né? Como venceremos esse tabu do suicídio na sociedade brasileira, Karina?
Se falar é a melhor solução, o acolher é a melhor ação, Joel. Esse livro da Paula Fontenelle, que é uma filha de um pai que se matou, ela é sobrevivente, portanto, é um trecho muito importante, porque a gente acredita, nós da que trabalhamos com a pós-venção e a prevenção, a gente acredita que o silêncio ele aumenta a dor, né? Então, muitas vezes, né, primeiro, que causa muita impotência. A gente, quando lida com suicídio, a gente é lançado num lugar de impotência, de não saber e de muita busca de explicações e tentativa de compreensão desses sentimentos que são uma montanha russa que a gente entra de sentimentos, sabe? E aí, então, essa possibilidade da gente acolher esses sentimentos e dar espaço e legitimar os sentimentos que acontecem, principalmente com o impacto de um suicídio de quem a gente ama, é poder favorecer realmente essa escuta. E é uma escuta ativa, presencial. Então, uma das questões que eu trouxe no doutorado e no pós-doc é realmente a questão: por que se calar se o falar é tão importante? E aí, então, se a gente se cala, é sinal que a gente não consegue legitimar os nossos sentimentos, né? Tudo aquilo que a gente vive. E quanto mais a gente puder explanar e comunicar, né? Tanto é que eu defino o suicídio como um ato de comunicação de uma dor sentida e não consentida. Quando a gente dá consentimento, ou seja, sentimento com, acompanhado, partilhado, essa talvez seja uma trajetória aí que a gente tem, né, para trilhar.
Eu estou quase no final da entrevista do nosso programa e eu gostaria de finalizar com vocês. Ao longo do programa eu perguntei do perfil, de quem se suicida. Vocês alegaram que determinado contexto cultural, a pessoa tem uma causa, no outro tem outra, os jovens de uma maneira, os idosos agem de outra forma. Mas o mais importante que eu gostaria que vocês deixassem registrado no programa de hoje é uma síntese do que o cidadão comum precisa ouvir a respeito do suicídio nesse Setembro Amarelo. Começo com você, Karina.
A primeira coisa é entender que existe, então, um sofrimento e, normalmente, esse sofrimento está atrelado à ausência de sensação de pertencimento. Então, é um sinal de alerta. Outro sinal de alerta que a gente precisa ter é que todo transtorno mental, mais uma tentativa prévia de suicídio, também precisa ser muito considerado como um fator de risco importante. Isolamentos, mudança abrupta de comportamento também são sinais que a gente precisa prestar atenção. Para aquele que vive o luto por suicídio e você que quer ajudar ou pelo menos acolher esse enlutado por suicídio, não chegue com as seguintes afirmações: ah, eu também sinto isso. Ah, vai passar, com o tempo passa, ele está melhor agora. Então, assim, são considerações que, se você não souber o que falar, fique quietinho, você, né? E você vai ajudar muito mais falando: estou com você para aquilo que você precisar. E também, tanto para aquele que pensa em se matar, quanto para aquele que foi impactado, merece realmente um espaço de acolhimento, merece respeito e não julgamento. porque eu trago uma afirmação minha: quem está longe julga, quem está perto compreende. Isso quer dizer, se você quer realmente ajudar e trabalhar com a prevenção do suicídio e com a pós-venção, não julgue, porque o que menos a gente precisa quando a gente está em sofrimento é de julgamentos.
Karina, do que mais você tem medo?
Eu tenho muito medo do desrespeito humano. Tenho medo daquilo que o ser humano pode fazer com o outro, que é esse desrespeito, essa falta, né, de coragem de acolher as nossas próprias mazelas. E aí, muitas vezes, feras feridas produzem agressividades e violências maiores com o outro ser humano.
E esse medo traz sofrimento. Miguel, uma síntese do que mais importante o ouvinte quer ouvir agora de vocês, um especialista que evita as pessoas a se suicidarem.
Acolha todo o sentimento que você tem. A gente é educado a só aceitar o que é bonito, o que é bom. E os sentimentos que a gente esconde de nós, medo, raiva, né? A gente falou muito da culpa, mas um sentimento muito forte que vem após o suicídio é a raiva. A gente fica com raiva daquela pessoa que se matou. Então, aceite, acolha esse sentimento e dê uma direção para todos os sentimentos que você tem. Não julgue. Eu acho que o julgamento é o pior deles. E quando você julga, você minimiza, você diminui o outro. Você coloca ele num lugar de distância. E procure informações corretas. É, uma das coisas, a gente falou muito sobre números, tudo. Tem se estudado muito o suicídio. Tem saído muito trabalho científico que mostra caminhos certos, caminhos que deveriam ser protocolados. Mas nada disso, nenhum conhecimento científico supera o contato humano. Então, torne-se um ser humano. Eu gosto muito daquela frase do Jung, né, que fala assim: conheça todas as técnicas, domine tudo, mas quando você estiver diante de outro ser humano, seja só outro ser humano. É isso que às vezes falta, e que nesse momento a gente está vivendo com bastante intensidade por conta do isolamento. Então, procure ajuda, busque informação, e os grupos, né? Os grupos podem ser a forma com que você consiga outras formas de lidar com esse sofrimento que a gente falou tanto hoje.
Miguel, você é um profissional feliz?
Graças a Deus, sou bastante feliz. E não foi sempre feliz. Eu já tive meus percalços, eu tenho uma outra especialidade médica, já cheguei a pensar em fazer outra área. Então, o questionamento foi o que me trouxe para esse momento que eu me sinto pleno. Eu sou feliz com o que eu faço. E qualquer um pode ser feliz desde que seja quem é.
Agradeço as participações da psicóloga Karina Okajima e do psiquiatra Miguel Ângelo Guarati. Se você está acompanhando o programa e precisa de ajuda ou conhece alguém que precise, entre em contato com o Centro de Valorização da Vida, o CVV. Ligue para o 188 ou acesse o site online www.cvv.org.br. Repetindo o endereço eletrônico do CVV, www.cvv.org.br. O Olhar da Cidadania está terminando, mas não deixe de participar das campanhas do Observatório do Terceiro Setor. Neste mês, nós vamos dar início a uma nova campanha, Observatório em Movimento. Desta vez, vamos apresentar ao nosso público informações e sugestões sobre o pós-pandemia, com orientações de especialistas de diversas áreas do conhecimento sobre como viver melhor neste período. Tire suas dúvidas, pergunte e participe desse novo projeto do Observatório. Para saber mais, basta acessar o nosso portal observatório3setor.org.br. Se tiver algum comentário, dúvida ou sugestão, envie um e-mail para ouvinte@usp.br. Voltaremos na próxima quarta-feira, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. When your day is long, and the night is yours alone. Sure you've had enough of this life. Well, hang on. Don't let yourself go. Cause everybody cries.
Você ouviu O Olhar da Cidadania, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Apresentação: Joel Scala.